voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde.
Nos últimos anos, a medicina tem avançado de forma impressionante no tratamento das doenças neurológicas. Entre as inovações que mais despertam esperança está a estimulação cerebral profunda, ECP, que é um procedimento cirúrgico capaz de reduzir significativamente os sintomas do mal de Parkinson e devolver qualidade de vida a milhares de pessoas. A técnica é desenvolvida e aprimorada por especialistas ao redor do mundo. E ela consiste na implantação de elétrodos em áreas específicas do cérebro. Esses elétrodos emitem estímulos elétricos que regulam a atividade dos neurônios afetados, melhorando o controle dos movimentos e diminuindo tremores, rigidez e lentidão, que são sintomas característicos da doença. Para compreender melhor como funciona essa cirurgia, as suas indicações, riscos e os impactos transformadores na vida dos pacientes, conversamos a partir de agora com o Dr. Yuri Macedo, neurologista clínico do Hospital Badim. Bom dia, Dr. Yuri.
Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui essa manhã.
Muito bom tê-lo aqui no nosso programa para falar de um assunto tão importante e uma novidade, né, para muita gente, inclusive para mim. Eu realmente não sabia dessa cirurgia e é muito bom você trazer essa novidade, essas informações, né? E para começar a nossa entrevista de hoje, doutor, eu gostaria que você conversasse. Eu acabei introduzindo um pouco, né, do que é realmente essa estimulação cerebral profunda. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais com a gente sobre o que é e quais os casos que esse tipo de cirurgia é realmente indicada.
Claro, a cirurgia para doença de Parkinson existe já há algum tempo, né? Antigamente eram feitas cirurgias que a gente tinha a ressecção de algumas regiões do cérebro com resultados piores até acontecer esse surgimento do DBS. O DBS é justamente a estimulação cerebral profunda, que a gente coloca eletrodos, né, em algumas regiões do cérebro que são chamadas de núcleos da base, que são centros de regulação dos movimentos. Então, o eletrodo, né, ele funciona como um marcapasso. E isso vai ajudar a regular aquela atividade cerebral, permitindo uma maior fluidez nos movimentos do paciente com doença de Parkinson. E aí a gente tem que lembrar que existem sintomas, né, que são motores, uhum, e sintomas não motores relacionados à doença. E aí o DBS, né, vai ajudar principalmente nos sintomas motores.
E você pode especificar para a gente alguns desses sintomas motores e não motores?
Então, como sintoma motor, né, normalmente a gente tem no senso comum que a doença de Parkinson principalmente vai causar tremor. Mas uma das coisas mais limitantes na doença de Parkinson acaba sendo a rigidez. O paciente tem dificuldade para se movimentar, tem uma lentificação dos movimentos muito grandes, né? Uhum. É o que a gente chama de bradicinesia, além de ter também uma dificuldade para a estabilidade postural. Então, esses são basicamente os sintomas motores, né? Rigidez, bradicinesia, instabilidade postural e o próprio tremor. Agora, a doença de Parkinson, ela, uma das hipóteses, né, que ela comece no plexo mioentérico, né, que é no sistema nervoso do intestino, né? Então, um dos sintomas precoces de doença de Parkinson é justamente a constipação intestinal, né? A gente tem a anosmia também, que é a dificuldade de sentir, né, cheiros. uma perda do olfato, a gente tem um quadro cognitivo também, né, que é justamente o esquecimento que a doença de Parkinson pode causar em um estágio mais tardio, além até do que vinha sendo comentado, né, na coluna anterior sobre compulsão, por exemplo, né, é um fenômeno não motor também da doença de Parkinson, né.
Nossa, doutor, e eu não, realmente não fazia a menor ideia sobre a questão não motora da ligação do Parkinson com o intestino, por exemplo. Caramba, não conhecia mesmo. Sempre muito bom aprender, né, com as nossas entrevistas aqui no nosso programa. Agora, doutor Yuri, existem riscos, efeitos colaterais quando que o paciente tem que ter, né, deve ter, antes dele decidir fazer a cirurgia?
É claro, é uma neurocirurgia, né? Então, a gente tem a implantação de eletrodos, né? Que são nada mais do que hastes, né, metálicas, que vão transmitir eletricidade em estruturas que são profundas no cérebro. Então, pode acontecer sangramento, pode acontecer um mau posicionamento dessas hastes. Isso fica ligado, né, a uma unidade geradora que com o tempo, né, precisa ser trocada, né? Então, tem esse tipo de complicação, né? Complicações ali relacionadas ao procedimento em si, né? E as expectativas em relação ao tratamento. Não é uma cirurgia, né, curativa. É uma cirurgia que vai melhorar os sintomas motores, principalmente, e que precisa ser muito bem indicada, né? Nem todo paciente com doença de Parkinson vai ter um benefício real desse procedimento.
E aí, como saber se o paciente é realmente apto para a cirurgia ou não?
Então, a gente tem uma série de medicações, né, que funcionam para a doença de Parkinson, principalmente a levodopa, né, que é um precursor da dopamina, que é o neurotransmissor que está envolvido ali em diversas coisas no nosso cérebro, mas dentre elas, planejamento motor. Então, quando o paciente responde, ele precisa responder à levodopa, né? Se essa medicação está tendo efeito por curto tempo no organismo do paciente, ou mesmo se ela está causando efeitos colaterais, né, que são relativamente comuns, como movimentos anormais, se por conta justamente da desmotilidade intestinal, pode ter uma dificuldade na absorção da medicação. Então, esse cenário, né, de uma dificuldade da relacionada à medicação via oral, né, isso é um dos indicativos justamente da cirurgia. E quando tem efeitos colaterais importantes com o remédio também, pode ser importante tentar aí o procedimento, que é a inserção do DBS.
É bem complexo, né, essa pré-cirurgia para poder entender realmente o corpo da pessoa, que varia, né, para conseguir entender se vale a pena realmente ou não. No caso de valer a pena e essa pessoa realmente efetuar essa cirurgia, doutor, em quanto tempo normalmente que o paciente costuma perceber uma melhora na qualidade de vida e também a redução da medicação? Assim, um parcial, né, porque pode também depender de pessoa para pessoa.
Isso, depende de pessoa para pessoa, com certeza, mas para ter uma ideia, né, antigamente tinha uma espécie de tablet, né, ainda tem, né, que são dispositivos de uma geração anterior, que funcionam para regular o quanto de atividade elétrica e em qual posicionamento exatamente o eletrodo vai estimular, né?
Uhum.
Então, é como se tivesse um controle, né, uma espécie de joystick, né, da atividade desses eletrodos, né? Isso precisa ser regulado. E a gente não começa com uma atividade muito grande no momento pós-cirúrgico inicial, né? A pessoa ela tem ali um momento de recuperação. Às vezes só a inserção da haste já pode ter alguma relação ali com uma modificação de sintoma motor, mas em geral, né, se liga o aparelho em torno de uma, duas semanas após a inserção dos eletrodos. E aí a gente vai regulando o DBS de acordo com o exame físico, né, do paciente, né, como é que fica ali funcionando melhor, né, como é que os movimentos ficam mais harmônicos, né.
Entendi, perfeito. Doutor Yuri, o sistema público de saúde, ele já oferece a estimulação cerebral profunda em alguns centros. Como que uma pessoa que tem um familiar ou uma pessoa próxima com Parkinson consegue se informar com relação a essa cirurgia nesses centros? Saber quais esses centros têm realmente essa cirurgia disponível?
Sim, até pelo que a gente vem conversando, né, o fundamental é o paciente ter um acompanhamento neurológico regular, né, porque é daí que vai surgir a indicação da cirurgia. E aí, as unidades no SUS que fazem a inserção do DBS são unidades que a gente chama de alta complexidade, né? A gente tem alguns hospitais universitários, o próprio Instituto Estadual do Cérebro, né? Paulo Niemeyer, fazendo via SUS. Mas para chegar nesses locais, precisa da regulação, né? Via CISREG. Então, o paciente precisa ter uma indicação para ser encaminhado ao serviço e o agendamento, né, da cirurgia. O problema atual é que isso demora, né? Então, nem sempre a gente tem o dispositivo disponível, né? Às vezes precisa pedir material, existe uma fila. Então, o que a gente poderia, né, aprimorar agora é a melhoria da disponibilidade aí desse procedimento aí do material necessário para ele, né?
Perfeito, doutor. Muito feliz com a sua vinda aqui, muito interessante essa entrevista, inclusive aqui na nossa live, a gente teve a mensagem aqui do Gilbert Maia, super interessante a entrevista, realmente um assunto muito, muito bacana da gente trazer aqui, de desmistificar algumas informações, incluir também algumas outras informações. A gente está chegando no final do nosso papo hoje, doutor. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, de esperança que a neurocirurgia moderna traz para quem enfrenta doenças neurodegenerativas, como Parkinson, e também para as pessoas à volta, né, que estão ali, os familiares, amigos, que tem pessoas ali enfrentando essas questões. O que, que você tem a nos dizer?
Então, vou acabar ampliando essa mensagem para neurologia, né, e neurocirurgia de uma forma geral, né? Porque, assim, a gente tem visto, né, o surgimento de diversos tratamentos para as doenças degenerativas, né? Existe uma medicação nova agora, um imunobiológico, né, para o tratamento da doença de Alzheimer, que é o primeiro tratamento específico que está sendo disponibilizado aqui no Brasil, né? A gente tem o surgimento de trabalhos aí com medicações de edição genética, além do aprimoramento dessas técnicas cirúrgicas, né? Então, o dispositivo DBS, o próximo passo é a gente ter não a necessidade de regular esse aparelho, mas o aparelho se autorregulando ali por inteligência artificial, né? Tendo alguma forma de feedback em relação ao movimento do paciente. Isso daí está em estudo, né? Então, assim, tem uma série aí de novidades para acontecer no tratamento e acompanhamento das doenças neurodegenerativas.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. E eu deixo aqui aberto para você divulgar seus canais de comunicação, caso nossos ouvintes queiram procurá-lo, saber mais sobre você nas redes sociais, e-mail, telefone.
Claro, assim, a gente pode falar, né, que eu tô lá no, eu coordeno o serviço de neurologia do Hospital Badim, né, e faço atendimento também via consultório, né,
uhum.
E aí eu posso deixar o telefone, que é o 3239-5000, e é isso, procurando também, né, Yuri Macedo, neurologista, no, numa busca na internet, é fácil de encontrar também, Yuri com Y.
Perfeito, doutor Yuri, muito obrigada pela sua participação. O nosso canal aqui, nossa plataforma Mulher Brasileira está aberta para receber você mais e mais vezes para mais esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, foi um prazer, viu? Sempre bom estar com vocês.
Ai, que tchau, ótimo. Tchau, tchau.
Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.